Lição 6. A Igreja e a Cidade. O nosso objetivo é refletir sobre as frentes ministeriais que nos ajudam a ser uma igreja para a cidade, mantendo o equilíbrio para, ao mesmo tempo, valorizá-la e confrontá-la. O texto base está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. O pastor Tim Keller diz que a visão bíblica das cidades não é nem hostil nem romântica. A cidade tem natureza dupla. Assim, a igreja não pode contrair nem a urbanofobia, o medo da cidade, nem a urbanofilia, a idolatria da cidade. Por um lado, alguns cristãos veem na sociedade uma ameaça para a fé e, por autopreservação, isolam-se do mundo e vivendo alienados da cultura. Por outro, há aqueles que não percebem mal algum na sociedade contemporânea e absorvem seus valores com pouquíssimo ou nenhum filtro. Por amarem tanto a urbanização, supervalorizam a cultura. Pois bem, ambos são prejudiciais para a missão da igreja na cidade, razão pela qual veremos neste estudo que é necessário alcançar o equilíbrio com base no Evangelho de Cristo. É tempo de refletir. À luz de 1 Tessalonicenses, podemos constatar que, na perspectiva bíblica, a comunidade cristã deve ser uma igreja para a cidade. Ela não deve viver para si mesma. Antes, precisa ser uma igreja fiel à missão que recebeu do seu Senhor e atuar com relevância em seu contexto, desenvolvendo sacerdócio cristão para conectar as pessoas da igreja e da cidade em pelo menos 4 frentes ministeriais. A conexão com Deus. A igreja é chamada para ser a comunidade da adoração, segundo Paulo. Essa é uma das suas frentes ministeriais, isto é, ela serve a Deus com seu culto. O apóstolo escreve: Vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tessalônica era uma cidade importante em vários aspectos por ser a capital da Macedônia. Mas quando pregou ali, Paulo escolheu Tessalônica não apenas por sua localização geográfica, importância econômica e política, mas também por sua conexão religiosa. Ao ouvirem o Evangelho, eles abandonaram o paganismo e se tornaram cristãos vibrantes. A adoração dos cristãos tessalonicenses era transformacional, ou seja, um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de outras pessoas. Quando os seguidores de Jesus vivem para a sua glória, tanto individualmente como em seus encontros semanais de celebração ao Deus vivo e verdadeiro, sua maneira de viver se torna em um poderoso testemunho para a salvação de pessoas. O culto bíblico deve ser valorizado por todos e conduzido de forma que faça sentido para todos os presentes, membros, veteranos e novos frequentadores, para que estes sejam conectados com Deus. O povo de Deus é chamado para adorar em meio às pessoas que não o conhecem, para que estes voltem-se para Ele. A ideia é a de que adoradores transformados transformarão o mundo para o Senhor. A conexão com o Evangelho. A igreja também é chamada para ser a comunidade da verdade. Nesta frente ministerial, a igreja serve à missão de Deus na cidade com o ensino da palavra. O mecanismo de transformação da igreja para a cidade é o Evangelho, como aconteceu com os habitantes de Tessalônica, que receberam a pregação do apóstolo como poder de Deus e em plena convicção como a palavra de Deus, a qual atua eficientemente na vida dos que creem. Paulo e Silas proclamam Jesus Cristo a partir das Escrituras, e muita gente se une a eles. Lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que a partir daqueles novos discípulos, esta mensagem poderosa repercutiu desde a cidade local até os lugares mais distantes. A palavra grega usada nesta passagem, exeketai, expressa a figura de que a palavra de Deus estava retinindo a partir deles como o som de um sino. Para Marshall e Payne, era inevitável e natural que esses novos convertidos, cuja vida social e religiosa fora mudada completamente, falassem aos outros a mensagem sobre o Evangelho que os havia transformado. Mas para que a mensagem do Evangelho faça sentido a quem está à nossa volta, é preciso apresentá-la como boas novas para a vida deles como um todo e em sua própria linguagem. A conexão com as pessoas. Além da adoração e da verdade, a igreja é chamada para ser a comunidade da comunhão. Esta é outra de suas frentes ministeriais pelas quais ela serve a Deus na cidade. Paulo frisa: quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor. Os verdadeiros seguidores de Cristo não apenas conectam as pessoas com Deus e com o Evangelho, mas também entre si, para servirem a Jesus. Para conectar pessoas com pessoas de maneira dinâmica e com eficiência, podemos criar estruturas contextualizadas de pequenos grupos. Uma igreja forte e acolhedora sabe que os pequenos grupos podem se reunir no trabalho, em escolas, cafeterias e clubes, ou debaixo de uma árvore em um parque, ou em ambientes virtuais. Enfim, uma igreja missional enxerga a vida e o ministério de uma perspectiva missionária e, por amar os perdidos, leva os não cristãos em consideração em tudo o que faz. Agindo assim, frente ao individualismo inerente da sociedade urbana, a vida em comunidade pode ser uma bênção para as pessoas que naturalmente passarão a servir umas às outras de forma a exercerem o sacerdócio cristão em comunidade. A conexão com o futuro. Por fim, há uma quarta frente ministerial: a igreja chamada para ser a comunidade da esperança. Ela serve e ministra as pessoas da cidade que vivem desesperançadas, pois têm sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Atualmente, 180 mil pessoas se mudam para as cidades todos os dias, 65 milhões por ano. Ou seja, temos um futuro urbano, e esse futuro está rapidamente se tornando o presente, gostemos ou não. Somente a esperança, juntamente com a fé e o amor demonstrados pelos cristãos de Tessalônica, podem sustentar-nos em meio às patologias urbanas, aos desencantos da vida nas cidades. Saber que aquele que por nós morreu também ressuscitou nos habilita a esperar um futuro triunfante, pois, como disse Paulo, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. A comunidade de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Afinal de contas, como lembra Paulo, vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Alimentar a esperança de um futuro melhor por meio de Cristo faz parte da missão da Igreja de Deus aqui na terra até a sua gloriosa volta. Essas são as quatro frentes ministeriais da igreja em sua missão, isto é, servir as pessoas na cidade, levando-as à adoração do verdadeiro Deus, a um compromisso com a verdade do Evangelho, a comunhão umas com as outras e, por fim, a esperança quanto ao futuro. Na sequência do nosso estudo, vamos para duas lições práticas importantes. É tempo de agir. Somos uma igreja para a cidade. Reconheçamos o potencial urbano. Apesar de a nossa história começar em um jardim, ela terá seu desfecho em uma cidade. De acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 10, Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. A cidade é importante na Bíblia. Ela foi alvo do ministério de Jesus e quem segue seu exemplo deve imitá-lo. O Espírito Santo conduziu Paulo pelas cidades da Macedônia para a propagação do Evangelho no Ocidente, como vimos em Tessalônica. Isso nos mostra como Deus ama as cidades e o quanto nós também devemos amá-las. Potencialmente, a cidade é o lugar onde as pessoas mais podem ser alcançadas. Portanto, valorizemos nossa cidade e as pessoas que vivem nela. Ore por sua cidade para que Deus lhe use para promover o Evangelho neste contexto. Somos uma igreja para a cidade. confrontemos a idolatria urbana. Conquanto as cidades têm um grande potencial para a repercussão da palavra, elas contêm múltiplos ídolos, ou seja, coisas que assumem o lugar de Deus no coração das pessoas. O dinheiro, o sucesso, o prazer, a falsa religião, o sexo, que precisam ser confrontados. Ser uma igreja para a cidade é redimir a cultura e valorizá-la, mas também desafiar os valores contrários aos princípios cristãos presentes na sociedade urbana. É preciso manter um equilíbrio saudável para centrar a igreja no Evangelho de Cristo, para que o amor pela cidade não lhe faça supervalorizar elementos pecaminosos da cultura. É possível enxergar a imagem de Deus nas pessoas da cidade. Porém, lembre-se que esta foi rasurada pelo pecado. Portanto, ao identificar os ídolos culturais em sua cidade, confronte-os por meio do Evangelho de Cristo. Meu compromisso missional. Nem urbanofobia, nem urbanofilia. A vontade de Deus é que você seja engajado na missão cristã em sua cidade para redimir a cultura onde sua igreja local está plantada ou aonde Deus lhe chamou para habitar. Para isso, você precisa ter equilíbrio e só o Evangelho força uma postura equilibrada. Valorize o potencial das cidades e, ao mesmo tempo, confronte a idolatria urbana. Procure usar a criatividade para utilizar um dos aspectos positivos de sua cidade e compartilhar o Evangelho com as pessoas em sua vizinhança ou no bairro da igreja, como arte, música, esporte, eventos sociais, projetos assistenciais e entre outros. Ame, pregue e abençoe a sua cidade. Conecte as pessoas ao reino de Deus através de suas ações missionárias.